Sejam bem-vindos ao Sudden do Culto dos Acabados.
Sejam bem-vindos a mais um Sudden do Contos Acabados. Esse aqui é o Sudden de número 31. Estamos aqui hoje com o pessoal de sempre, né? Primeiramente com o Vitor.
Oi, tudo bem?
E aí, Vitor, beleza?
Eu tô bem. Meu nariz tá meio entupido, mas... Mas eu não tô ficando doente, então tá de boa.
Estamos aqui com o Alexandre também.
Opa, tudo bem, hein, meus fãs, meus queridos e alegres alienígenas? Fred esqueceu de chamar o povo de alienígena hoje.
Verdade, fã da Rússia, né, cara?
Fã da Rússia.
Tem um fã nosso, pra quem não sabe, que ele é da Rússia. Cara, beijo pra você. Eu não sei seu nome, eu só sei que ele tem um canal chamado Eu Vivo na Rússia e tem um monte de vídeo dele na Rússia, andando pelas ruas da Rússia.
Genial.
E aí eu achei excelente, cara. Então, obrigado, cara, por ouvir nossos podcasts aí.
Plena Rússia.
Então sobe o som aí pra gente. Antes de ir para a pauta principal, eu quero fazer duas recomendações rápidas aqui. A primeira recomendação eu provavelmente já fiz em algum episódio anterior, e eu acho que tem um vídeo no canal sobre isso também. Olha só, eu já tô num nível de tipo de nem lembrar quantos vídeos eu fiz e quais eu fiz.
Eita.
Mas, quer ver? Deixa eu ver se eu fiz mesmo. eu acho que eu fiz, deixa eu ver aqui. Fiz ali, é verdade, fiz. Então, há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo no Contos Acabados recomendando uma série chamada Mr. Robot. E eu sempre recomendei a vida de todo mundo pra assistir essa série. E o jeito que o povo não assiste. E nesse mês, estreou a segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada de Mr. Robot, e eu queria mais uma vez recomendar essa série, cara, pra quem ainda não viu, pra quem ainda não tem o que assistir ou tá querendo alguma coisa nova. Mr. Robot se trata de uma história sobre um personagem chamado Elliot. Ele é basicamente um programador de uma empresa lá que faz segurança pra um banco chamado E-Corp. E E-Corp é legal porque eles vivem falando dentro da série mesmo que a E-Corp é a Evil Corp. Ah. E acaba que esse garoto, Elliot Alderson, ele sofre de uma fobia social. Então ele é todo antissocial, assim, meio enrustido. Uhum. Só que ao mesmo tempo ele é muito inteligente, ele é um hacker, né? Então ele mexe com cibersegurança. E em um determinado momento da série, isso não é spoiler pra quem não viu, e também se for spoiler vocês deveriam ter assistido porque já saiu faz um ano. Ele acaba... Oi.
A regra do spoiler é de 10 anos.
Caraca, tá maluco.
Uau.
depende do que. Isso inclusive rende um episódio, mas tudo bem.
A gente até conversou sobre isso. Isso pode render um episódio.
É, porque Game of Thrones não é 10 anos. Game of Thrones é tipo 3 dias.
Uma semana.
Caraca. Pode ser uma semana. Enfim. Aí esse Elliot, né, esse garoto, ele acaba em determinado momento da série se envolvendo com um grupo hacker de cyberativismo, que o objetivo deles é ferrar com esse banco, o E-Corp, que é tipo o maior banco do mundo na série. E justamente pra poder mostrar que o capitalismo é do mal e que não sei o quê, então a série faz muitas críticas ao capitalismo e ela tem muito daquela ideologia do software livre, de que tudo tem que ser livre, tudo tem que ser de graça, as pessoas têm que ter acesso a tudo. E assim, vendo por fora e vendo alguém explicando a série, pode ser um plot bem besta e tosquinho e até superficial.
Na verdade não parece não, é bem interessante.
Não, mas é porque vai muito mais além disso. Primeiro, que a série ela é toda em primeira pessoa. Eu não sei se vocês já sabem disso, mas histórias em primeira pessoa são muito difíceis de serem escritas. E eu, particularmente, acho a história muito bem escrita. E pelo fato de ser em primeira pessoa, a série brinca muito com isso, porque uma narração em primeira pessoa, tanto pra livro quanto pra filme, o narrador pode estar mentindo, o narrador pode estar louco, o narrador pode ter um alter ego. Então, assim, é muito interessante como eles brincam com isso na série. E eles vão muito longe nesse conceito de primeira pessoa, longe mesmo. Ele fala com você, espectador, e fala, ah, você achou que eu ia fazer isso, não é? Não sei o que, não, quebra um pouco a barreira da quarta parede. E eu já falei isso, inclusive, no vídeo que eu gravei aí no ano passado, mas eu volto a falar aqui em podcast. A série, ela bebe de fontes, assim, maravilhosas, porque ela tem uma estrutura narrativa muito parecida com Clube da Luta, porque Clube da Luta também é a primeira pessoa e também tem essa questão do alter ego e de não sei o que. Ela também brinca com conceitos que são diretamente tirados de Matrix, porque brinca muito com cyberespaço e cyberativismo, né, e hackeamento de coisas. E também com V de Vingança, porque eles criam um grupo e nesse grupo você tem um cara que ele consegue hackear as televisões dos Estados Unidos e ele aparece com uma máscara, parecida com a máscara do V de Vingança, né, que inclusive foi pega pelos anônimos, né. É uma máscara mais ou menos daquela que o cara usa e ele fica sempre falando, ah, vocês, não sei o que, não sei o que, fala com a população. E falando em anônimos, sempre no início de todos os episódios aparece, né, eu não sei até onde isso é verdade, mas aparece que boa parte do conteúdo da série usada no roteiro foi fornecido pelos anônimos, pelo grupo anônimos. Então tem umas paradas bem interessantes, assim. Então, cara, assistam o Mr. Robot, é muito legal mesmo, é muito bom, muito inteligente e é relevante, muito importante ser relevante também, é relevante socialmente. Uhum. Muito bom. Vocês já tinham visto Mr. Robot, Alexandre e Vitor? Ou ouvi falar?
Eu ouvi falar, com certeza.
Ou ainda não, mas eu ouvi bastante falar e assim, tinha um brother meu da faculdade que falava que tinha muito a ver comigo, porque eu gosto muito de falar desse tipo de assunto, e que eu definitivamente tinha que assistir, tava perdendo tempo e ainda não ter assistido. E aí eu cheguei a baixar e separei tudo aqui certinho pra assistir, mas eu sempre fico adiando e acabou que eu não vi até hoje. Mas tá na minha lista de prioridades, assim, eu tenho que começar a assistir o mais rápido possível e eu acho muito interessante todos esses temas que a série aborda, assim.
Pois é, Não, então tem que ver mesmo. E assim, já passou um ano, né? Tá começando agora a segunda temporada, acabou de passar o primeiro episódio da segunda temporada. E um caso interessante sobre esse primeiro episódio da segunda temporada é que, como a série aborda muito rede social e tecnologia, não sei o que, os caras liberaram os episódios, tipo, no Twitter, no Facebook, pra todo mundo ver, saca?
Caraca, que legal!
É o episódio completo, tu vai lá no... Mas assim, eles já tiraram do ar. Uhum. Mas eles liberaram antes de passar na TV e no Facebook, na página oficial deles mesmo, assim, é muito interessante.
Doido.
E, antes de entrar no assunto principal, né, eu falei que eu ia falar de dois assuntos. O segundo é também uma recomendação de uma série. E, cara, essa recomendação, ela sim vale, tipo, ouro, sabe? Porque, pra mim, vai concorrer aí a melhor série do ano. Eu assisti o piloto de uma série da HBO chamada The Night Of. Vocês assistiram?
Não.
Não.
Não, né? A gente sabe que a HBO quase sempre é sinônimo de qualidade. Eu digo quase sempre porque a segunda temporada de True Detective foi triste, viu?
Caralho.
Mas o quase sempre é sinônimo de qualidade e não é diferente com essa série The Night Of. E assim, eles acabaram season finale do Game of Thrones, né? E que tinha que ter alguma coisa aí pra preencher os nossos corações. Eu já fiz um vídeo sobre o piloto dessa série. Ele, a essa altura do campeonato aí, quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter vídeo lá no Contos Acabados, eu falando um pouco sobre esse piloto. Então, se quiserem assistir, podem ir lá também recomendando, pra ver minha recomendação. E do que se trata essa série? É basicamente a história de um moleque, assim, que deve ter lá seus 20 e poucos anos, chamado Nas. Ele é um americano que vive em Nova York e ele é descendente de paquistanês. Então os pais dele são paquistaneses, mas ele é nova-iorquino. E tá na faculdade, aquela vida normal de quem tá na faculdade e tal. Até que um dia, um colega dele, de faculdade ou de trabalho, não sei direito, chama ele pra uma festa, à noite. Ah, vai ter uma festa, vai ter umas menininhas lá, você pode conhecer o pessoal e a gente vai se divertir. E aí ele, pra ir pra essa festa, ele não tem transporte e acaba pegando um táxi do pai dele. E até agora eu não tô falando spoiler, tá? Então eu não vou nem falar spoiler pra instigar vocês mesmo. Isso tudo tá no trailer. E aí ele pega esse táxi do pai dele pra poder ir pra festa, só que ele não consegue desligar o taxímetro, sacou? Não sei se é o taxímetro, mas aquela plaquinha de disponível fica acesa, ele não consegue desligar. Então enquanto ele tá dirigindo pelas ruas de Nova York, um monte de gente fica pedindo pra ele parar. Oh, para aí. Ele fica, oh, desculpa, eu não tô trabalhando hoje. Mas ele não consegue desligar o negócio que diz que o táxi tá ligado. E aí ele para num certo lugar, lá, qualquer. E aí uma menina entra no táxi e fala, ah, me leva pra não sei aonde. Ele, ô, desculpa, eu não tô trabalhando. Só que ele olha pra trás, a menina é muito bonita. E ele tava querendo ir pra... ele tava querendo ir pra essa festa pra conhecer alguém, né? E aí ele acaba, velho, eu já tô conhecendo essa menina aqui, então nem vou mais pra festa. E acaba que eles saem à noite e acabam ficando juntos, assim, e se conhecem. A menina é mó legal com ele, ele é mó legal com ela. E aí, eles dormem juntos. No outro dia, a menina, ele acorda e a menina tá morta, esfaqueada.
Eita porra!
Umas 20 facadas no corpo todinho e ele não sabe o que, que aconteceu, porque ele não se lembra do que diabos aconteceu. E nem você, espectador, sabe o que, que tá rolando. Aí você fica tipo, caraca, meu irmão, o que, que aconteceu aqui pra ela tá morta, velho?
Eu não esperava por isso.
Não esperava
por
isso.
Eu
não,
tava achando que era uma comédia.
Meu irmão.
É.
Meu irmão. É tipo, cê, assim, inclusive, eu podia recomendar essa série e pedir pra vocês não assistirem um trailer, porque o trailer já fala isso. Porque se você, eu imagino que...
Não, na verdade, você acabou de dropar um pedaço do ouro também. Só pelo que você tava falando, eu já tava animado pra assistir o filme, agora eu já tô aí, tá porra.
É uma minissérie. Não, e aí...
É uma série.
É isso que eu tô, que eu fico pensando também, porque assim, isso tá no trailer, saca? Então assim, o trailer é feito pra vender o peixe. E assim, depois disso você com certeza vai querer assistir a série. Mas eu fico pensando, quem assistir esse episódio sem saber do que se trata, vai tomar um soco no peito tão grande com essa parte, sacou? Mas não é spoiler, porque tá no trailer. Então só tô falando aqui porque faz parte do plot inicial. Então o que acontece? Que é a história é sobre isso, assim. O menino, ele não sabe o que aconteceu, então ele acaba parando na delegacia, descobrem o que ele fez. Aí vem um advogado aleatório falando, velho, eu vou cobrir o teu caso, vamos junto. E acaba o episódio, sacou? E você fica tipo, caraca, meu irmão, o que aconteceu? E é o legal que acontecem algumas coisas nesse episódio que você fica com uma pulga atrás da orelha do tipo, véi, pode ter sido isso, pode ter sido isso e pode ter sido aquilo. O que será que foi? E aí é o interessante porque é aquele tipo de série que levanta discussão na internet. Então já tem um monte de gente em fórum, no YouTube e no Facebook, tipo, tentando descobrir o que aconteceu, entendeu? Porque nos 20 minutos e 30 segundos aparece aquilo ali, eu tenho certeza que aquilo ali tem a ver com a morte da menina. Ah, porque nos 30 minutos e não sei quanto tem uma foto de não sei quem no quadro de não sei quem, e aquele cara que tá nesse quadro, ele aparece não sei aonde, pode ter sido ele. Então é muito interessante, sabe? Ele levanta uma discussão muito boa. E assim, além do roteiro ser muito bom, da história ser muito boa, ela é muito bem contada, porque ela é muito bem dirigida. E o garoto, que é o Nas, né, o personagem principal, ele é aquele garoto que trabalha com o Jake Gyllenhaal no Abutre. E a série, curiosamente, tem uma pegada muito o Abutre, muito o Abutre. Ela se passa toda de noite, pelo menos nesse primeiro episódio. Ela é toda noite, de noitão, assim. E tem aquela pegada opressora, tipo, que a noite é perigosa, igual aparece no Abutre. No filme O Abutre, então tem essa pegada assim, eu gostei muito disso. Cara, assistam, é excelente, excelente.
Tá com quantos episódios já?
Só um, saiu agora.
Só
acabou de sair. E é uma minissérie, pelo que eu entendi, vai ser só essa temporada. Assim, pelo menos esse arco de história. Então, excelente, cara, assistam porque eu acho que vai concorrer à melhor série do ano. Pelo menos minissérie, né, na categoria de minissérie. E eu acho que ganha fácil.
Qual é o nome mesmo?
The Night Of.
Beleza.
E, cara, muito bom, assistam, já baixa o primeiro episódio aí, já assiste na HBO Go, ou assiste na HBO, sei lá, dá o seu jeito. E excelente, excelente recomendação, eu tô louco pra ver o próximo episódio, eu assisti junto com a Laís, cara, o primeiro episódio, a gente ficou... Acabou o episódio e a gente foi pesquisando no Google, velho, que diabos aconteceu? E a gente ficou procurando, ficou lendo review, análise com spoiler, a galera que analisou o episódio com spoiler, pra ver se... qual é a teoria desse povo, velho, porque, tipo, é muito bom. Bom mesmo. E assim, tem uma pegada bem, bem True Detective também. É, assim, é da HBO, né? Então, a galera que fez True Detective também é da HBO, então com certeza tem mão de produtor, tem mão de casting ali, tudo que teve também nas séries anteriores. Inclusive, o James Gandolfini, é assim que fala? Gandolfini, é. Ele era produtor dessa série, né? O James Gandolfini, pra quem não sabe, é o Tony Soprano, de uma série excelente chamada Sopranos. Só que ele morreu, né? E aí acabou que...
Ah, é mesmo.
É, pois é. E aí ele era o produtor dessa série. Então, cara, só de ter mão desse cara, dá pra ver que é qualidade. O cara, com certeza, é referência em série de máfia e tal.
Então, eu tava aqui navegando pelo Facebook, como o Facebook de costume tem aquelas ads, né, que mostra o trailer de filme e outras coisas do tipo, e aí eu vi um trailer de um filme que vai sair que eu nem tava sabendo que ia ter esse filme, que é o filme Inferno, né, o filme que vai ser com do Ron Howard, vai sair esse ano ainda, vai sair em outubro, e é com o Tom Hanks. E assim, o nome do filme é Inferno e o trailer mostra que ele vai abranger bastante o Inferno de Dante, né? E aí ele meio que não é um filme medieval, ele é como se fosse hoje em dia um cara que tem uma ligação com o Inferno e esse Inferno de Dante acontece de verdade e tem uma espécie de conspiração e alguma coisa acontecendo, assim.
Véi.
E aí...
Eu tenho uma coisa pra falar, mas falei. Pode falar.
Vitor, diga.
É parte da série do Código da Vinci,
é,
lá.
Exatamente. Anjos e Demônios.
O personagem do Tom Hanks é o mesmo personagem
que
aparece
nos
outros. É a série de livros do
Dan Brown.
Né?
É, exatamente.
E que é tudo isso. É tipo, conspiração na igreja. Exatamente.
Então, é aí que tá, isso que eu ia falar, velho. O que me dá raiva desses livros do Dan Brown é que eles vendem pra caramba e sempre tem a mesma história. Uhum. Todos os livros do Dan Brown têm a mesma história.
Exatamente isso que eu queria comentar, mas vai, termina.
Caraca,
termine.
Que raiva que eu tenho. O Robert Langdon, né? Que é o personagem principal.
Ah, sim. Eu tava tentando lembrar o nome dele.
É, Robert Langdon. Que é interpretado pelo Tom Hanks nos filmes. Ele sempre vai pra algum lugar. Ele sempre é chamado... Ele é professor de semiótica, pra quem não sabe...
Primeiro o filme justifica o fato dele entender sobre o assunto, né?
Começa assim, normalmente não o filme, não, as histórias. Os livros também são assim.
Sim.
Ele dá aula de semiótica na Universidade de Harvard. Pelo que eu sei, eu acho que nem tem essa matéria em Harvard lá, mas tudo bem, esse curso que ele dá. E ele sempre é chamado por alguém, pela polícia, pelo FBI, pra investigar alguma coisa que aconteceu num museu ou dentro de uma igreja, em algum lugar. Sempre é assim. Ou é uma igreja, ou é um museu, ou alguma coisa assim, geralmente na Itália. Aí ele vai lá pra ver o que acontece, porque ele entende dos símbolos, né? Porque os crimes que acontecem nesses lugares sempre são muito enigmáticos e sempre tem muito simbolismo e não sei o quê. Aí ele vai lá e vê, tem um símbolo aqui, isso daqui é o sequência Fibonacci... Que o Leonardo da Vinci.
E aí tem aquela. E aí sempre tem aquela cena, né? Que tipo, alguém fala assim, mas isso aqui é uma coisa. Aí a pessoa, mas isso é igual a uma data que mudou em tal ano, e a pessoa sai correndo e mexe no computador e eles olham a prova e não sei o quê. E aí botam um papel em cima do outro e riscam e falam: então é essa a resposta que tá perdurando por 200 anos. A gente tem que ir pra Roma, pro palácio e tal, que lá vai ter tal coisa. Né?
Sempre assim, ele sempre descobre algum código secreto de alguma obra de arte que tá num museu ou de alguma coisa assim que é o próprio Santo Graal, né, no código
E sempre tem uma equipe que tá atrás deles, né, que é uma equipe de capangas super bem equipados tecnologicamente, com muitas armas.
Um assassino...
elementos que estão nessas histórias do Dan Brown. O próprio Robert Langdon. Algum crime que acontece num museu ou numa igreja envolvendo um mistério ou um simbolismo e uma sociedade secreta. Sempre vai ser isso. E aí a sociedade secreta é uma sociedade má que vai estar atrás dele. Essa sociedade existe desde a época de Jesus e ela sempre influenciou nas obras de arte, não sei o quê. Então é isso que me dá raiva, saca? Uhum. Então ele vai basicamente continuar a história do Robert Langdon.
É justamente isso que eu queria falar, que tipo, eu não sabia até então que era sequência dos livros ou coisa do tipo, né?
É.
Então, porque realmente na capa do filme mostra assim, baseado nos best-sellings do autor de Código da Vinci e de Anjos e Demônios.
Exatamente.
Mas é justamente isso que eu queria comentar, porque eu tô cansado desse mesmo approach a esse tipo de assunto, saca?
Mas eu dei Brown, a culpa é dele.
Por quê? Porque, tipo assim, é esse cara e aí de alguma maneira ele é especial e aí ele manja do assunto e aí ele conhece uma garota e ele e essa garota vão descobrir essas coisas e aí tem essa equipe do mal que tá atrás deles e aí, tipo assim, eles têm um tema, um assunto que é muito legal, mas pra poder tentar falar desse assunto ele queria esse romance e é a mesma história sempre envolvendo essa outra coisa, saca?
Vocês já leram o Código da Vinci?
Não, nunca li.
Eu lembro Inferno mesmo.
Eu lembro da época que o Código da Vinci tava fazendo puta sucesso e aí todo mundo, caraca, tem a Maria Madalena tá debaixo do Louvre, caralho. Isso é um spoiler. Mas aí eles É, eu assisti o filme, eu gostei do filme, eu assisti o segundo filme, eu não achei o segundo filme ruim.
Eu gosto do filme também.
O negócio é que o filme, realmente a história é repetitiva, mas o Ron Howard
só, só, só
é.
Pra constar, só,
o Ron Howard é competente.
só pra constar. Ok, desculpa. É, o segundo filme que você fala é qual?
Anjos e Demônios.
É Anjos e
Ah,
Demônios.
tá. Ah, tá, entendi.
Eles fizeram, Código da Vinci, Anjos e
Anjos e Demônios
Demônios
vai ter
e
o
agora vão
Inferno
fazer o
agora.
Inferno,
Inferno
que
agora. Então, eu
é
li
o terceiro da série.
o Código da Vinci e comecei a ler o Inferno, né?
Uhum.
E uma coisa que eu gosto, especialmente nos livros, que o filme não consegue retratar mais, velho, não consegue retratar nem 1%, que é genial, assim, no, nos livros, é a ambientação, geralmente, da Itália que o Dan Brown consegue fazer, cara. Se você lê o Código da Vinci e você lê o Inferno, que se passa em Florença, você, cara, você sente o cheiro de Florença lendo e no filme você não tem essa mesma sensação. Porque dá vontade de ir lá, ele explica tudo, ele mostra como que é bonito, como que é mágico. Isso tanto no Código da Vinci quanto no Inferno. É uma coisa que é maravilhosa, assim, dos livros do Dan Brown, que ele consegue transformar mesmo a Itália num personagem. As cidades que o próprio Robert Langdon passa. Porque, assim, todos esses elementos que realmente são comuns para essas histórias do Dan Brown, como a gente falou aqui, que é o próprio um crime que está acontecendo em algum centro histórico italiano envolvendo uma sociedade secreta. Isso aí é meio que um catalisador para a história, porque quando você lê mesmo, você vê que é muito legal a forma como ele retrata mesmo as obras de arte, porque ele sempre tem uma obra de arte envolvida, como ele retrata os lugares e sempre é muito gostoso de ler. É aquela leitura preguiçosa, entendeu? Para quando você não quer aprender nada, você quer tipo escapar do mundo. É tipo Harry Potter. Quando você quer ler um Harry
Eita.
Potter. Não, eu adoro Harry Potter, cara. Eu adoro. Eu já li 50 vezes os livros do Harry Potter. Eu adoro. E não é diferente com os livros do Dan Brown. É aquela coisa para escapar mesmo da realidade quando você não quer fugir de tudo, você não quer forçar a sua cabeça. Então é bem gostoso de ler. Não tô falando que é original. Não tô falando que é bem escrito necessariamente. Assim, o plot, né? Os arcos não são arcos que funcionam necessariamente. Mas as descrições, os diálogos, a ação, tudo que ele faz ali é muito gostoso, entendeu? E no livro e nos filmes eu não vejo isso. Por isso que eu acho meio tosco. É aquela coisa de leitor que quando vai assistir o filme baseado no livro, acha uma bosta, sabe? Mas esse caso se encaixa. Eu acho que é bem justificado, porque eles realmente não, eles não. O filme é visual, eles estão lá na Itália e eles não conseguem passar, de alguma forma, eles não conseguem passar a mesma sensação
A
que eles passam no livro.
ambientação, né?
É, de ambientação. Porque no livro é simplesmente uma coisa mágica. Então, é isso, cara. Eu quero ver esse filme aí, vamos ver, né? Já vimos os outros dois mesmo, vamos ver se.
Fica a questão. Quem vai ser o cara que vai trair ele
É verdade.
nesse filme?
No início do
Primeiro é o Ian
terceiro ato.
McKellen. O segundo é o
Sacanagem, né? O Ian
Ewan
McKellen.
McGregor.
É verdade.
Opa, outros spoilers.
Fiquei chateado com o Ian McKellen sendo do mal.
É.
Enfim.
Spoilers?
Então é isso.
Spoiler.
É, eu não,
Spoiler.
eu não sabia que esse filme era o terceiro da trilogia e tal, apesar de estar escrito na capa dele. Mas eu queria que tivesse outros filmes que tratassem esses assuntos, mas com um approach meio diferente, saca? E eu acho que é um dos motivos que eu gostei tanto do Essa Bob So Below. Porque ele é um filme que tem essa mesma pegada de ser Indiana Jones da vida, né? De o cara estar tá investigando a cidade e aí ele começa a pesquisar sobre um assunto e tal. Mas não existe uma conspiração com um monte de cara armado super bem equipado atrás deles. Só, o filme meio que é o quão fundo eles estão indo dentro daquela história. E é meio que sobre só isso mesmo, saca? É, a impressão que eu tenho é que parece que quando o povo vai tratar de algum tema envolvendo alguma coisa que foi alguma coisa secreta ou uma história oculta, eles têm que fazer esse arco Indiana Jones, saca?
Mas é que tá, velho. Eu não sei se funciona pro grande público fazer um filme se aprofundando nessas temáticas, porque essas temáticas, querendo ou não, elas são filosóficas, elas são abstratas. A gente fala de alquimia, de homúnculo, de transmutação, de transformação de metais diversos em ouro. Isso tudo, dentro da alquimia que a gente lê por aí, é superficial. A parte literal da coisa, ela é superficial. Mas é quando você vai se aprofundar, para você entender o que está acontecendo, esse aprofundamento tem que ser filosófico, tem que ser abstrato. E pro grande público, pra um filme que tem que ser vendido, que no final das contas um filme é um produto que tem que ser vendido. Uhum. Ele não vai atingir o grande público dessa forma.
Mas depende, eu acho que tem como você fazer uma sequência com um pouco de suspense, com a história mesmo. Eu acredito que da maneira que você conseguir construir a história, eu acho que o suspense e o mistério, eles conseguem se prevaler por si só, saca? É, tanto que quando a gente fala muito do As Above, So Below, a gente comenta que a gente gosta muito dos primeiros 60% do filme. E depois, quando o filme fica mais de terror, a gente meio que não gosta tanto assim.
Mas eu vou ser meio sincero contigo aqui.
E eu acho que se o filme continuasse naquele ritmo, ia ser um ótimo filme falando sobre esse tipo de assunto, saca?
Mas o As Above, So Below, ele não é nem um pouco filosófico. Uhum. Essa é a questão.
Verdade. É, quer dizer...
Sabe por que
não,
que
não como filme, né?
Não, é. Então, por que uma pessoa gosta de um filme desse? No caso do As Above, So Below. Porque é como se fosse fanservice pra quem entende de ocultismo, entendeu?
É verdade.
É o fanservice pra quem entende de ocultismo. Então ele põe lá um vitriol escrito, e aí a menina ela consegue achar a Pedra Filosofal. Só que a visão dela da Pedra Filosofal não é aquela visão do Fullmetal, saca? Não é aquela visão do Harry Potter, é aquela visão mais filosófica. Mas ainda assim, só pega quem sabe o que tá acontecendo ali. Ele não explica, ele não se aprofunda filosoficamente, né? É isso que eu tô falando. Porque a partir do momento que a gente tiver um filme que vai se aprofundar filosoficamente nesses conceitos, com certeza vai ser um filme um pouco mais parado, que eu não acho ruim, eu acho ótimo. O que eu tô falando aqui é que ele não necessariamente vai ser um filme pro grande público, e eu realmente acho que não vai acontecer isso nunca.
Uhum. Também não, mas eu nem quero que seja pro grande público.
Então, exatamente.
Mas eu acho que tem como você brincar com as duas coisas,
não, com
certeza. Sem ser pipoca demais, sem ser... Sem ter esse novelismo exacerbado, sabe?
Não, puxando sardinha pro meu lado aqui, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo o podcast e não conhece a gente direito, eu estou dirigindo um filme de animação, tá? Um curta animado. É, na verdade, ele tá em fase de pré-produção ainda, então assim, o próprio Vitor vai trabalhar aí comigo.
Yeah.
E é chamado O Louco. E cara, a minha proposta com esse filme é justamente trazer uma abordagem um pouco mais filosófica acerca de uma carta de tarô chamada O Louco, ou Fool, né, em inglês. E assim, eu já tenho essa pegada naturalmente, eu acho que dá pra fazer, mas com certeza ele vai ser um filme que tem várias camadas, e que na sua camada mais superficial é um filme sobre amizade. Tá?
Uhum.
Só pra quem não sabe aí, depois. Com certeza, depois que esse filme estiver rodando o festival, eu vou botar no próprio canal do Contos Acabados. E na superfície vai ser um filme sobre amizade. Mas aprofundando em suas camadas, ele vai ser um filme sobre a jornada do louco se transformando num mago. Tá? Uhum. Então, em paralelo a isso, eu já tenho um monte de roteiro escrito, histórias que envolvem também essas temáticas, assim, que eu acho que dá pra ser. Mas em todas elas, pelo menos comigo, na minha experiência, elas são muito abstratas, entendeu? Elas são as coisas assim que não é pra qualquer público. É pro cara que ele quer se aprofundar e discutir mesmo aquilo ali. Muito embora eu queira, e isso é uma das coisas que deixa a produção de um filme mais difícil, dar mais camadas à história, entendeu? Então camadas um pouco mais superficiais e camadas um pouco mais profundas. Então, só pra... Eu acho que dá, sim. Eu concordo com o Alexandre. Concordo. Inclusive, tô tentando fazer isso.
Eu acho muito massa as criações que você tá fazendo justamente porque elas fazem isso, né?
Aham.
Uhum. E, na verdade, isso a gente vê muito em coisas do Alan Moore, por exemplo, né? O Alan Moore é o cara que às vezes, explicitamente faz esse tipo de relação e ele não necessariamente precisa ter uma coisa muito... muito conspiracionista pra poder conseguir explicar.
O Alan Moore... O Alan Moore, ele faz isso, tipo, explicitamente, igual você falou mesmo. Uhum. Ele não tá nem, não. Ele chega e fala, ó, tá vendo essa minha personagem aqui? O nome dela é Prometeia. Ela encarnou um deus antigo, e ela... Os mestres dela são a mistura do deus africano Thoth com a mistura do deus grego... Como é que é o nome do deus grego lá? Que é o Hermes. Hermes Thoth. Então você já, tipo, é tudo na cara, saca? Olha, esse aqui é o Hermes Thoth, eles são os mentores da Prometeia. A missão da Prometeia é justamente trilhar todos os caminhos da árvore da vida, ou caminho, todos os caminhos, né, que conectam uma esfera à outra da árvore da vida, justamente pra poder ter uma ascensão e se transformar numa deusa e impedir o apocalipse. E você fica tipo, caraca, meu irmão, ele é explícito, sacou? Ele não, inclusive... Chega. Ele traz muita ação a esse tipo de história. Ele meio que tira a parte filosófica da parada e bota explicitamente do tipo, ó, isso aqui é ação mesmo e quem sacar, sacou, quem não sacar, não sacou. Eu acho isso muito massa, assim, do Alan Moore. E ele faz isso com todas as suas obras. O próprio Dr. Manhattan, do Watchmen, ele é um cara hermético, assim, que é maravilhoso.
Uhum.
Muito bom, né, Alexandre? Muito bom.
Muito bom, muito bom mesmo.
Então, Pokémon GO?
Pokémon GO.
Pokémon GO. Então, cara, eu quis trazer esse assunto, assim, de Pokémon aqui pra pauta, porque, velho, eu tô impressionado. Só isso. Eu tô impressionado com quanto essa parada tá fazendo sucesso, assim, do mainstream. E só deixando logo, assim, bem claro pra quem tá ouvindo, você não necessariamente precisa gostar de jogo pra ouvir essa pauta, tá? Essa parte que a gente tá falando de Pokémon, porque é um negócio que eu acho que já extrapolou a mídia mainstream. Tem G1 aí, Globo, Jornal Nacional, sei lá, falando sobre isso. Então, cara, sinta-se à vontade pra ouvir o que a gente tem pra dizer, porque... Vamos lá. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre o seu Pokémon GO ou quer que eu comece?
Ah, você pode começar e a gente vai falando enquanto...
Posso começar. Eu tenho algumas coisas aqui pra alfinetar, a galera dos videogames. E tem algumas outras coisas aqui pra gente discutir sobre o Pokémon GO. Primeira coisa que eu queria falar é, agora todo mundo ama a Nintendo, né?
Eu ia falar disso também.
Agora todo mundo ama, Nintendo sempre mudando vidas e fazendo as pessoas caçarem pokémons desde os anos 80. É, agora tu gosta da Nintendo, né, seu maldito?
Não, e eu fico muito puto com isso, porque você vê o povo falando assim, não, mas eu gosto mais assim, pô, eu jogo Pokémon das antigas, jogou Pokémon Red, nunca mais comprou um console da Nintendo, não jogou mais um jogo, mas agora é o
Pokémon mestre Maníaco, Pokémon, exatamente.
É. Não, tem alguma galera... Esse cara que fala, ele não deve ouvir o podcast, então eu posso falar mal dele. Não, sempre que saía alguma notícia de Pokémon, ele mandava pra mim, porque, tipo assim, isso aqui é engraçado. É, o povo que eu conheço, né, assim como a gente também, sabe que a gente gosta de Nintendo. E as pessoas que não vivem muito como a gente, tão a fundo, sempre que eles gostam de alguma coisa de Nintendo, eles vêm com a gente falar, né? E essa galera que chega pra falar comigo fala muito animada, saca, de Pokémon GO, sendo que como se fosse uma coisa muito importante pra mim também, saca? Só que não é, tipo, eles não vêm falar comigo de um jogo principal da série ou de alguma lenda, não, vêm falar dessa notícia super mainstream que todo mundo já sabe de um jogo que todo mundo pode jogar no celular, saca?
Verdade. Não, pois é, então essa era a coisa que eu queria falar. Cara, vou falar com a hipocrisia aí, né, velho? Tipo,
é, nossa.
Exatamente, tipo, você
não... Não, e você abre o YouTube e tudo quanto é que a notícia super nada a ver uma com a outra, né? É tipo, o casal estava andando pela rua jogando Pokémon GO enquanto encontra uma maleta cheia de dinheiro.
É, isso aí tá rolando mesmo, isso é bizarro.
Garoto, tem muita notícia fake, né?
Pra caralho.
Não sei quem é atropelado, jogando Pokémon GO. Atropelado, sei lá, quem cai pela janela, etc, etc.
A taxa de crimes aumentou 10% depois que Pokémon GO foi lançado.
Assim, tem notícias verdadeiras, claro, mas...
O cara pulou do prédio quando tava jogando Pokémon GO.
É.
Tem, nossa. E aí que tá, não, o pior assim, Tava jogando Pokémon... Nossa, meu Deus, gente, como eu odeio esse tipo de chamada. Dá um negócio, assim, quando é tipo assim... fui tentar trollar no Pokémon GO e olha no que deu. Dá um sentimento tão de...
Clickbait.
É um clickbait, mas é o pior clickbait que tem, saca? Se você faz um vídeo e você coloca olha no que deu, você merece um tapa, saca?
Não, é... A professora briga com o aluno... A resposta dele vai te surpreender. Vai tomar no cu.
O que acontece é que, assim, eu não espero... A Nintendo, há um bom tempo já, ela fala sobre esse aplicativo aí. Uhum. Que ela tava preparando, não sei o que, pra lançar. E finalmente saiu. Só que ele não saiu em todos os lugares do mundo ainda, ao mesmo tempo. Ele saiu, se eu não me engano, primeiro na Austrália. Quer dizer, junto, né? Na Austrália, nos Estados Unidos e aonde? Já Vitor deve saber, o Vitor ou o Alexandre.
Vitor que saiu na Oceania aí, América. Eu não me importo.
Os Estados Unidos, Austrália e mais algum outro lugar?
Eu acho que Nova Zelândia.
Nova Zelândia. Que é a Oceania, né? Mas tudo bem.
É, pois é.
Mesmo tendo saído só nesses três lugares, nos lugares onde não saiu, o pessoal tá baixando o APK, né? Uhum. Separado. Eles não estão baixando direto da loja oficial, tanto do Android quanto do iPhone, da loja oficial do iPhone. Então eles estão baixando o aplicativozinho, o executável, e estão instalando nos no seus smartphones. Estão jogando mesmo assim. E a notícia que eu tinha visto é que nos, pelo menos nos celulares Android, o número de instalações de Pokémon GO superou o número de instalações do Tinder. O que é absurdo, assim.
É mesmo,
impressionante.
Caralho.
É impressionante. E que e tem o tweet oficial, o Twitter oficial do YouPorn, ele marcou a Nintendo num tweet falando: "Parabéns, Nintendo of America. Vocês quebraram a internet. Pokémon é oficialmente mais popular que pornô."
Caralho!
É, e aí eles postaram uma foto mostrando que o Pokémon GO tá sendo mais pesquisado nos searches do que pornografia, velho.
Caralho!
Então, assim, isso reflete uma era muito absurda, assim, de que a gente vai ter da Nintendo. O Pokémon GO, ele é potencialmente uma revolução. Potencialmente ainda. A gente não dá pra dizer com toda a certeza do mundo, porque passou muito pouco tempo. Eu tenho certeza que daqui a um ano ou dois anos a gente vai poder dizer se foi ou não a revolução. Mas ele com certeza é uma potencial revolução. E o que acontece? Pra quem não sabe o que é Pokémon GO, se é que tem alguém que não sabe o que é Pokémon GO, é basicamente um aplicativo que a Nintendo fez de Pokémon pros celulares, tanto pra iPhone quanto pra Android, em que você liga sua câmera, né, e ele usa, né, através da câmera, toda aquela tecnologia de realidade virtual. Então você vê, através da câmera do seu celular, tudo que tá em sua volta mesmo, de verdade, só que ele põe através do GPS, através das suas tecnologias lá, tudo bonitinho, pokémons que você só consegue ver através da câmera, pokémons pelo mundo. Então você tem que andar pelo mundo, e olhar no mapa onde é que tem centros pokémons, onde é que tem os pokémons, pra você ir achando e coletando.
A ideia é derivada de um negócio de 1º de abril que o Google fez há um tempo atrás.
É verdade, é isso mesmo.
Eles tiraram diretamente disso, que você procurava pokémon no mundo, e aí se você conseguia capturar todos, eles te davam um certificado lá de parabéns, você é um treinador. E aí eles pensaram, a gente podia ganhar dinheiro com isso, que tal? Aí resolveram fazer o aplicativo e eu acho isso muito bem pensado da parte deles.
E assim, eu tenho algumas coisas interessantes pra falar disso. Tipo, a primeira é que todo mundo gosta da Nintendo. É uma frase meio forte, mas é verdade, tipo... todo mundo gosta de Pokémon, todo mundo gosta dos jogos dela.
Eu não gosto de Pokémon, não.
Fred.
Não. Eu tô falando, sou sendo sincero.
Eu já gostei mais.
Mas assim, o que acontece é que as pessoas não têm coragem de chegar e comprar um console da Nintendo, saca? Todo mundo. Velho, eu vejo muita gente falar de Pokémon, assim, e sempre foi assim. E essas pessoas não jogam, saca? Não tem videogame da Nintendo, não joga. Mesmo assim, ela sabe o nome de todos, ou se não quase todos, os pokémons. Sabe o nome da abertura do desenho, sabe... Elas conversam muito do assunto, mas não tem coragem de comprar o videogame da Nintendo pra jogar.
Mas ué, você pode gostar do jogo sem gostar da Nintendo. Não, sim, é uma questão.
Mas não, é porque não é só de Pokémon, saca? Mas isso também acontece com Zelda, isso também acontece com Mario e outras coisas do... Tipo, a Nintendo e os produtos da Nintendo, né, as coisas, os produtos dela são muito famosos, né, Mario, Zelda, Pokémon...
Eles
tudo...
são respeitados, eles não, são vistos de uma maneira, eles são vistos de uma maneira, tipo, eles são importantes pra história do videogame, eles...
Não, é famoso, assim,
as pessoas...
não só pela importância, mas qualquer um faz... piadinha de Mario, ou conhece, ou sei lá, saca? Mesmo que...
Mas eles fazem piadinha de Mario pensando naquele Mario de Super Nintendo, né?
Concordo.
Não é todo mundo que continuou acompanhando. Tem muita gente por aí que nem sabe que Mario Galaxy existe.
Sim, mas é justamente esse o caso. E o que acontece? Não é necessariamente crédito do Pokémon GO ter explodido tanto assim. É porque é uma das poucas vezes que um produto da Nintendo pode ser entregado a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, assim, apesar de não ter lançado em alguns países, mas a pessoa pode baixar o APK, enfim, nesse caso. Que qualquer pessoa pode jogar, então até essa galera que mesmo gostando indiretamente, nunca mais teve como fazer parte da fanbase que tá ativamente jogando, que tá ativamente falando, teve essa oportunidade com o Pokémon GO, saca? Então o cara não tem videogame da Nintendo, mas ele tem um celular. Ele pode baixar o aplicativo e poder colocar no celular dele. Então, a partir do momento que a Nintendo lançasse um jogo que tivesse esse poder, de poder todo mundo poder usar, no caso, como um celular que todo mundo tem, isso ia acontecer, saca?
Eu acho que o sucesso disso vem muito disso mesmo. Como é celular, qualquer um pode baixar.
É, eu acho que assim, a popularidade de Pokémon GO, de Pokémon, não aumentou por causa de Pokémon GO. O Pokémon GO faz sucesso porque Pokémon é famoso, saca?
Uhum. Mas, velho, é aí que tá, pô, é muito famoso, eu não sabia que era tanto assim, não.
Ah,
velho.
Mas ainda é pouco, eu acho que...
Velho,
o aplicativo também...
ele tá fazendo 2 milhões de compras, as pessoas estão gastando 2 milhões de dólares por dia dentro do aplicativo. Uhum. Por dia, velho. 2 mil...
Caraca, também, isso.
E tem aquela notícia também que eu acho que o Alexandre compartilhou, sei lá, de que as próprias ações da Nintendo subiram, tipo, 2 dias depois.
10%, velho.
10% é muita coisa, velho.
É muita coisa.
Sacou? E eu fiquei tipo, velho, aí o que que rola? Isso gera algumas discussões. A primeira discussão é, o que que a Nintendo vai fazer daqui pra frente? Porque isso, com certeza ela vai ter uma resposta pra isso. Uhum. Se esse sucesso continuar... E a resposta do público se manter fiel da forma que tá sendo, ela provavelmente vai focar muito mais nesse mercado. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Uhum. De uma certa forma, ela já tá focando um pouco, porque ela anunciou, né, Animal Crossing, Fire Emblem, lá do seu modo, pra portar pra celular, e a gente vai ver como que isso vai funcionar mais pra frente. E uma outra discussão, cara, que eu queria levantar aqui, vocês escolhem o que vocês querem falar, no overloader.com.br, o Henrique Sampaio, que é um cara que eu gosto bastante assim, dos textos dele, das opiniões dele.
Um abraço pro Henrique, ele não tá ouvindo isso.
Tá, não. Ele postou, ele escreveu uma matéria chamada Por que tantos locais inusitados estão virando ginásios em Pokémon GO? E a proposta dessa matéria é basicamente discutir o fato de Pokémon GO estar gerando discussões sobre propriedade privada e o quanto isso pode ser perigoso. Porque, por exemplo... Pessoas estão entrando em lugares inusitados pra capturar Pokémon.
Uhum.
Um deles, cara, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, é o Museu do Holocausto.
Caralho.
Eita. Aí o próprio Museu do Holocausto tá fazendo tentativas de impedir que as pessoas entrem lá pra capturar Pokémon, porque é um lugar...
Sagrado, né?
É, terrível, né? Então, assim, esse tipo de discussão, cara, é muito bizarro de Pokémon tá gerando esse tipo de discussão. Uhum.
Eu vi
que
não,
vi
as lojas estão...
Só falando uma coisa,
Estão botando
que
plaquinhas
tem
lá.
Eu vi que tem um restaurante que tem um Pokémon lá dentro também, e aí, tipo, aumentou, tipo, 300% o número de pessoas que estavam visitando esse restaurante.
E aí eles falaram, botando a plaquinha lá, só cliente pode capturar Pokémon. Olha o mundo que a gente tá vivendo.
É, exatamente. Uhum. E o que que acontece? Pra quem não sabe, quem desenvolveu o Pokémon GO é a tal da Niantic Labs, tá? Uhum. E eles já tinham desenvolvido um jogo chamado Ingress, não sei se vocês conhecem. Uhum. Esse jogo, ele é basicamente a mesma coisa que Pokémon GO, só que é skin. Então, assim, é um jogo que você tem que procurar portais espalhados pelo mundo e criar ligações entre esses dois portais. Então, ele tem um banco de dados gigantesco que usa o GPS, que usa o próprio mapa do celular para poder localizar esses portais. E como é que esse Ingress do Niantic Labs funcionava? Ele usava de lugares famosos no mapa, através do GPS, através de marcações, para poder botar esses portais. E o Pokémon GO, ele é baseado no mesmo sistema de banco de dados, no mesmo sistema de GPS, e ele tá pegando lugares famosos para botar ginásios, entendeu? Pro pessoal ir lá comprar coisa e achar Pokémon.
Uhum.
E só que o negócio é que tem lugar famoso que é privado, sacou? E tem um Pokémon só lá, e aí o pessoal do povo não pode entrar, e aí e agora? Vai ficar sem pegar o Pokémon? Sacou? Uhum. E aí, igual vocês falaram, tem gente se aproveitando disso também, o próprio restaurante só pode pegar Pokémon lá se você consumir. Então é muito bizarro, cara. É muito, muito interessante, assim, tipo, ver como que cresceu tanto o negócio que eu não tava botando nem 1% de fé, sério mesmo.
Não tava, velho.
Não, eu achava que ia ser uma parada, um aplicativo daqueles, tipo Mitomo. Eu achava que ia ser tipo Mitomo, sacou? Que algumas pessoas iam instalar, ia ser legal, e depois de 3 dias que você já teria entendido qual é a mecânica principal, você ia largar. E aí ia ficar visitando de pouco em pouco só. Mas aparentemente não é isso não, o pessoal tá ensandecido, sacou?
Mas o negócio é que é Pokémon. E não só é Pokémon, são Pokémons antigos.
Da primeira geração.
São os Pokémons da primeira geração. Então mexe com
nostalgia.
O coraçãozinho nostálgico desses marmanjos de 24 anos aí, que tá andando na rua, pensando, caraca, que nem no desenho que eu assistia quando era criança. Uau, as crianças de hoje não sabem como era antes.
Então, pois é, eu acho que assim, se tivesse, do mesmo jeito, é isso que eu tô falando, não acho que necessariamente é crédito do Pokémon GO, desse aplicativo em si, mas se a Nintendo tivesse, por exemplo, lançado um remake de Red and Blue pra celular, tinha tido o mesmo efeito, entendeu?
Acho que não, velho, não, mas eu discordo. Eu discordo.
Porque eu acho que assim...
Fala que eu discordo, hein?
Não.
É o quê? O quê? Desculpa, perdi.
Alexandre falou que se fosse um remake de Pokémon qualquer aí pra celular, ia fazer o mesmo sucesso. Discordo.
Não
o Pokémon
sei.
GO, ele tem toda uma parada interativa, uma parada meio social,
não.
As pessoas que se reunindo pra ir pro parque, isso é mó
divertido. Agora você precisa sair de casa pra jogar, você não fica jogando...
Inclusive, isso me leva a outra coisa aqui, pensando que o próprio Ata vivia falando... daquela parada da saúde, né? De, a gente vai investir mais em saúde. Será que isso já é esse investimento em saúde que a Nintendo queria fazer?
Boa pergunta.
Tipo, de botar uma parada para as pessoas terem que... Porque, assim, eles já tinham feito isso com o Pokéwalker, né? Que era basicamente o pedômetro que o pessoal usava para poder evoluir os pokémons qual era o pokémon lá? O HeartGold e o... Não sei o que é,
Silver. SoulSilver.
SoulSilver. Exatamente. E ela acabou, tipo... elevando isso ao máximo com Pokémon GO.
Tipo assim, eu vi uma postagem falando disso também, né, que primeiro foi com o Pokéwalker, depois com o 3DS, né, que o 3DS tem tanto o contador de passos, quanto tem o lance de, se você passa por alguém que também tem um 3DS, ele reconhece, e aí essa pessoa vai pro seu videogame, você vai pro dela, e essa pessoa upa, e tem alguns joguinhos. E tem também os Nintendo Zones, né, que são alguns locais que em épocas específicas, você pode ir lá com seu 3DS e poder baixar coisas exclusivas só naquele local. Só que assim... nenhuma delas funcionou tão bem, porque todas elas são burláveis. Você pode pegar o seu 3DS e ficar subindo e descendo, assim como seu Pokémon, o Pokéwalker, você pode ficar balançando ele, que também vai contar como passo. Você pode ter, tem gente que comprava dois 3DS e ficava em casa, e todo dia passava um pelo outro, só pra poder conseguir o pai terminar os joguinhos. Só que com o Mitomo não dá pra você burlar o seu local ainda. Ainda, pelo menos.
Não, mas na verdade eu já teve notícias de pessoas trapaceiras que foram banidas.
Pô, é legal.
Porque como é uma parada que você tem que
ficar online,
então eles estão lá sempre investigando. Cara, eu tenho que reconhecer que parabéns, viu, Nintendo? Parabéns. Você fica um tempo todo fazendo merda, dá dois passos pra frente e um pra trás, mas quando você resolve fazer, né, demora um pouquinho ali pensando o que você tem que fazer, aí você faz um negócio que muda mesmo.
E é engraçado que é um assunto, tipo, de 10 anos atrás, né? Os analistas, o povo ficava, a Nintendo tem que fazer aplicativo pra celular, a Nintendo tem que ir pro mobile.
É tipo... Ô, Nintendo, tá vendo esse celular aqui, a Nintendo? Oxe, que é celular, filho?
Faz porra nenhuma
iPhone
celular,
aqui,
não.
Não sei o que é isso, não.
Fica longe disso.
Aí, tipo, 2016.
Muda padrões da sociedade.
Exatamente, usando celular.
Subiu pra 23 bilhões o market cap da Nintendo depois de Pokémon GO, velho.
Desconstrui paradigma aí da sociedade, mais que povo de humanas.
Cara, meu medo...
eu também tenho esse medo, Vitor.
Meu medo...
Também tenho, concordo com o Vitor já.
É verdade, Vitor. É verdade,
Vitor. Você
que tá ouvindo, você concorda com o Vitor também, né?
É a Konamização da Nintendo. Esse meu medo.
Bom termo, eu não pensei nesse termo, hein?
Ela pensar, caraca, isso dá dinheiro pra caralho, a gente nem precisou trabalhar direito. É fácil de fazer e dá dinheiro pra caralho.
Ela já fez isso.
A gente vai fazer jogos grandes, né? Bora só fazer jogos grandes.
Ela já fez isso com o Super Mario Bros. Nossa, que legal, vendemos 80 milhões de jogos. Vamos fazer mais 20?
É.
Igualzinho.
Ah, isso me preocupa um pouco, mas sei lá. É, vamos ver, né? A gente ainda não sabe o que o NX é. Vai que o NX tem coisa assim nele. E aí as pessoas compram por tabela tipo, querendo...
Se o NX
querendo alguma coisa além do celular, eles veem isso. E aí o NX tem um certo feeling de celular. E aí você compra, sei lá.
É, tipo, e se o, essa plataforma híbrida que a gente tanto fala fosse os três ainda, sei lá? Tipo, tivesse uma maneira de você poder colocar um chip de celular e fosse um celular, fosse o console de mesa e fosse um portátil, sabe?
Ah, me respeito.
É, tipo assim, fosse uma nova marca, NX, e aí tivesse várias coisas que fossem NX, sabe? Só que cada um.
É, nada
Termo livre.
Não. É, doido.
É, sei lá, eu tô jogando possibilidades aqui. Mas é, tipo, eu tenho muito medo do que a Nintendo pode... Do que pode acontecer na Nintendo depois dessa fama toda, né? Desses números de Pokémon GO. Mas é aí que tá, porque, tipo, todo mundo fala, e a gente meio que... Lá dentro a gente sabe disso também, a gente só não quer... Não gosta muito dessa ideia. Mas a gente sabe que qualquer branding da Nintendo saindo só dos consoles da Nintendo vai vender pra caralho. Se tivesse um Mario exclusivo de PS4, ia vender horrores também. Se fosse um Mario pra PC... Um Mario que você pudesse vender na Steam também. Tipo, se a Nintendo com um console de 10 milhões consegue vender 5 milhões de jogos, de um jogo, num PC ela ia vender 100 milhões, 200 milhões, velho.
Você tá falando que a Nintendo devia virar...
Não, então, é aí... É
de jogos? Apenas?
Cara, não, eu não gostaria que isso acontecesse. Mas é uma verdade que se a Nintendo não lançasse os jogos delas exclusivos para as plataformas delas, ela ia ter um aumento de vendas de aplicações, né, de jogos, em tipo assim, 1000%, saca? É verdade, a gente sabe disso. Você não sabe disso, Vitor? E Pokémon GO é uma prova disso, que Pokémon GO não é um jogo de Pokémon, apesar de ter os seus méritos, assim como a gente já discutiu aqui, mas é um jogo, tipo, mas querendo ou não, é um Pokémon que você pode jogar no celular, entendeu?
O negócio é que ninguém se dispõe a comprar um console da Nintendo, mas
sim,
todo mundo compraria jogos da Nintendo.
Exatamente, ninguém tem coragem de chegar e comprar um console por causa daqueles outros motivos que a gente sempre discute de por que ou não um console seria bom e por que ou não você devia comprar um console da Nintendo. Mas os jogos da Nintendo todo mundo quer sempre jogar, saca? Não, uhum. Não tem um jogo da Nintendo que você quer falar assim, poxa, Pokémon, jogou Pokémon Omega Ruby, Pokémon X, a pessoa fala, ah, eu não quero jogar. Não, eu quero jogar, mas eu não tenho 3DS. E como a pessoa não tem um 3DS, ela se contenta por não ter e tudo bem. A motivação que a Nintendo faz nos consumidores dela de comprar os hardwares dela é muito pouca pra fazer eles comprarem os consoles, mas não os jogos. Os jogos todo mundo quer jogar. Zelda mesmo agora, puta que pariu, quando jogar esse Zelda, todo mundo vai ver vídeo do YouTube, vai estar falando desse jogo, vai estar o caralho a quatro, mas eu quero ver os poucos que vão ter coragem de comprar os consoles pra poder jogar o jogo, saca?
É.
E aí que tá, imagine se esse Zelda de Wii U, ele tivesse pra PS4, Xbox One e PC. É uma coisa boa? Não é. Mas ia vender pra caralho? A gente sabe que ia.
Por que não é uma coisa boa?
Cê... Então, não sei.
Ah, não, se a Nintendo... fizesse só jogos, se ela não tentasse fazer consoles, você acha que seria ruim ela ganhar todo o dinheiro que ela merece com os jogos dela? Porque, assim, agora ela tá... Os jogos dela lançam só pros consoles dela, porque ela tem consoles. Mas se ela não tivesse consoles, ela tivesse que botar nos consoles de outras pessoas, ela ia fazer... muito mais dinheiro, porque as pessoas, elas só não compram porque elas não têm o console. E aí elas veem um jogo que elas se interessam e elas falam, ah, eu não vou comprar um console pra isso, porque eu já tenho o PlayStation 4 e o PlayStation 4 tem o que eu quero. Aí eles veem um Splatoon lá, mania mundial, mas é mania mundial pra quem tem os consoles da Nintendo. Quem não tem, olha e fala, ah... Esse joguinho aí de tiro, que ridículo. Mas eu tenho certeza que se esse jogo tivesse pra PlayStation 4, você estaria comprando e jogando e se divertindo, seu bosta.
Eu também acho. E eu acho que ainda que, ironicamente, os jogos da Nintendo seriam os jogos mais vendidos de PS4 e Xbox One.
Uhum. Sendo uma empresa third party lá, se ela fosse uma EA, uma Ubisoft, ela seria a maior de todos.
Uhum.
Eu falo tipo isso assim... com segurança.
É, porque é claro que quando o cara compra o videogame da Nintendo, ele tem uma predisposição a comprar os jogos da Nintendo. Mas assim, você vê numa base instalada... Gente, é absurdo isso, pô. Uma base instalada de 10 milhões, um jogo vende 5 milhões, velho. E você vê, tipo, o jogo de PS4, que tem uma base instalada de 40, e o jogo vende 1 milhão com força, saca, assim? Então, assim, se esses jogos da Nintendo, que no console da Nintendo vende 5 milhões, um PS4 ia vender 20, 30, pô.
É.
E Splatoon é um deles, Splatoon ia fazer isso. Poxa, Pokémon, velho, Pokémon Tournament. Apesar de não necessariamente ser um ótimo jogo.
Ok.
Mas é, o apelo público desse jogo é muito grande, velho.
Jogo aí, tosco.
Tosco não é, velho. É muito bom, velho. É muito bom. E eu tenho certeza que, assim, só de ser um Pokémon Tournament, que é um jogo de luta de Pokémon, e ainda mais em um outro console que todo mundo ia poder jogar, ia ser esse jogo da febre que todo mundo ia estar falando e tal. E não foi, é um jogo que entrou, saiu no esquecimento assim que saiu, saca?
É.
E assim, voltando um pouco sobre por que, que eu acho que não ia ser legal se a Nintendo lançasse, parasse de lançar consoles e lançasse jogos para as outras plataformas. Eu acho que não seria bom porque seria algo que ia prejudicar, tipo, como os videogames estão, saca? Porque, como assim, o que eu quero dizer com isso? Parece que não, muita gente acha que não, mas a Nintendo é uma empresa de tecnologia muito, muito importante, muito top, assim, de tecnologia muito avançada.
Tu ia falar que ela é top?
Eu ia falar, quase
saiu.
Caraca,
mas... Que
vergonha. Eu ia falar que ela era top de tecnologia, alguma coisa assim. Quase saiu, não saiu. Chega a doer um pouquinho. Ai. E aí, o que acontece? Tem muita tecnologia que a Nintendo faz, saca? E essas tecnologias nunca iam sair, porque é muito difícil você vender um jogo com um hardware específico só pra aquele jogo, saca? Tanto que a Nintendo tenta fazer isso com os consoles, e com consoles já é difícil. Então a gente possivelmente ia perder tecnologias que nunca iam ver a luz do dia se isso acontecesse, saca?
Isso é verdade.
Eu gosto muito dos hardwares da Nintendo, saca? Até os hardwares que são fracos da Nintendo, tipo o Wii. O Wii é muito fraquinho e, nossa, nem tem comparação com os outros. Mas eu gosto tanto daquele hardware, eu acho que ele é rápido, saca? Tipo, você coloca o jogo e você joga, não tem muita frescura, você tem as
coisas
tecnológicas que a Nintendo... Até com o Wii, então, eu tô usando o Wii de exemplo pra você ver que até quando a Nintendo faz um negócio que é fraquinho, o hardware, ele é legal, ele tem um pouco do charme da Nintendo, saca? E eu não sinto nem um pouco esse charme nos outros consoles, saca? Tipo, sei lá, a gente tem agora o PS4. Por mais que ele tenha ótimos jogos, tenha um monte de coisa muito legal, você tem que colocar o jogo no videogame, tem que instalar, isso demora milhões de horas, você tem que...
Eu concordo com isso.
O videogame esquenta, ele faz barulho, eu não gosto de ter um videogame que não se esquenta. É muito estranho isso, saca?
Eu concordo com o negócio de você ter que instalar e tudo mais, mas eu acho que a Nintendo tem uns problemas com os consoles dela, que ela tem umas teimosias que acaba fazendo puxando o console pra baixo.
Eu acho que a Nintendo não deveria ser third party.
Porque
eu gosto de ser diferente, então. Eu gosto de ser da contracultura. Essa é a verdade. Eu gosto de chegar e falar: tu não tem Nintendo, meu filho? Eu tenho. Não pode falar nada, não. Tu fica aí com esse videogamezinho aí que todo mundo tem, 100 milhões de vendas. Eu tenho aqui o meu aqui, ó. Só 10 pessoas tem. Eu gosto disso. Então, tô sendo sincero aqui pra vocês.
É divertido você pro underdog, né?
Exatamente. Eu gosto massa.
Eu também, mas ao mesmo tempo, eu sou... A gente sofre um pouco.
Eu não sofro, não. Tô de boa.
Não, mais ou menos. Mas, por exemplo,
como eu sempre tá falando sobre o meu sofrimento...
Não.
Sou eu que tô...
Não, você... Eu falo... Não do seu sofrimento, mas de sofrer, saca? Porque é muito chato, por exemplo. Eu organizo eventos e tal, sempre trabalho em produção. E aí eu tenho que ficar justificando porque seria legal fazer um torneio de Smash Bros, saca? E eu acho que se Smash Bros fosse um videogame mais famoso e todo mundo jogasse, ia ser mais fácil. Ia ser mais fácil poder trabalhar com esse tipo de coisa. Porque eu meio que tenho que ficar justificando as coisas que eu gosto pra poder conseguir fazer, pra poder fazer evento delas. E isso é muito chato, saca? Você tem que justificar porque você tem que comprar um jogo, porque a loja tem que vender um jogo, saca?
É só otaku, velho.
Mas Fred, você não acha... Você não acha triste saber que assim... Donkey Kong, uma série que é aclamada criticamente, lança o Tropical Freeze agora, que é excelente.
Excelente.
Tem uma trilha sonora maravilhosa, que nem a dos jogos antigos.
Maestral, exatamente.
E pouca gente sabe que existe essa genialidade, essa quase obra-prima.
Isso é triste pros outros, pra mim não.
É sim, velho.
Triste pra quem
acontece?
Não jogou, eu joguei. Eu fico feliz porque eu
Vivi isso, eu vivi esse jogo. Eu tive essa experiência, mas seria legal se... Eu penso que tipo, Isso é uma coisa, um jogo tão, tão bom assim, devia ser,
é que a gente quer
ser uma experiência de mais gente.
A felicidade, a gente tende a compartilhar ela e a gente quer que os nossos amigos tenham a mesma experiência que a gente. A gente quer que as pessoas que a gente conhece na internet tenham a mesma experiência que a gente. Nesse ponto, eu acho de fato triste, porque eu sempre tenho que ficar falando, caraca, pra um amigo ou outro ficar falando, caraca, velho, tem que jogar Donkey Kong Country Tropical Freeze, é maravilhoso, não sei o que, não sei o que. O cara não tem Wii U e nem pretende comprar, sacou?
Ele nunca vai jogar.
Ele nunca vai jogar na vida. Isso realmente, de fato, é triste. Mas, tipo, sei lá, velho, não me incomoda, não. Tô de boa. Eu tô de boa.
Me incomoda porque até onde esse negócio de ser underground acaba atrapalhando, saca? Porque, por exemplo, o mercado da Nintendo aqui no Brasil é horrível. Quem tem um Wii U pra poder conseguir comprar qualquer coisa, você tem que gastar muito mais dinheiro do que você teria que comprar. E você tem que caçar muito mais um jogo. É muito chato, saca?
Mas isso é tudo assim, culpa dela, né? Culpa de quem não compra, não, meu filho.
Não, mas...
Ah, não, eles olham pra gente e pensam, levar o videogame pra lá não... Não ajuda, tipo, não.
Você tá reclamando de uma coisa que só quem pode solucionar é a Nintendo, sacou? A gente não precisa fazer nada.
Então, mas é porque a gente tá tendo duas discussões simultâneas. A primeira discussão que a gente tava tendo é se a Nintendo devia deixar de fazer coisas só pras plataformas delas e investir nos outros consoles e nos celulares. E a segunda é se a Nintendo devia ou não virar mainstream. E aí o que acontece é que uma coisa... Se a Nintendo deixasse de vender coisas só para os consoles dela e tivesse para os outros, ele ia virar mais mainstream e isso faria com que a nossa segunda discussão acontecesse. E o que acontece é que o fato dela ser muito underground prejudica muito tudo que envolve você conseguir esses produtos, saca? É muito difícil você conseguir roupa, camisa com estampa de Nintendo, que não seja só a cara do Pikachu ou do Mario. É muito difícil você comprar um jogo...
É difícil aqui. É difícil aqui no Brasil, que nós brasileiros apoiamos.
Mas se a Nintendo tivesse se tivesse Smash Bros. Pra PlayStation 4, ele com certeza ia ter vendido muito mais, ia ser muito mais fácil você conseguir comprar o jogo. Em vez de agora eu ter que gastar R$250, R$300 pra poder comprar um jogo de Wii U, eu podia dar R$100 comprando esse mesmo jogo num PS4, entendeu?
Não, se a Nintendo fosse a distribuidora desse Smash Bros. Pra PS4, e ela não tivesse no Brasil do mesmo jeito que ela não tá agora, ia ser mesmo difícil, mesma coisa.
Não ia porque, porque com os outros jogos não são assim, saca? É um mercado, como muita gente tem, os preços abaixam com muito mais facilidade e as coisas viram muito menos raras, entendeu? Então, tipo assim, se você quiser comprar um Bayonetta 2 agora, você vai ter que gastar R$500 pra poder comprar a porcaria do jogo, saca? Sendo que se tivesse um PS4, ele ia ter vendido muito mais e eu tenho certeza que com R$100 você ia poder comprar, entendeu?
Não se ele tivesse vindo pro Brasil.
Não, mas aí que tá, tipo, não ia ser up to Nintendo isso, saca? Ia ser, quem ia resolver isso era outra empresa.
Ah, não, aí eu concordo.
É, sei lá, a Sony que traz essas coisas.
Com certeza, mas aí a culpa é de quem? A culpa é sempre da Nintendo nesse caso.
Uhum.
Ela que tem que ter uma representação aqui no Brasil, que tem que resolver o problema de marketing. Porque a Sony tá se dando bem aqui, por quê? A Microsoft, porque eles têm escritório.
Eles
aqui.
Se deram trabalho de vir pra cá. Eles deram esforcinho, gastaram
dinheiro.
E hoje em dia
tá mais barato comprar esses jogos nas lojas americanas do que no Mercado Livre. Isso era impossível um tempo atrás.
Ah, não, mas ainda assim, nessas lojas americanas ainda é muito caro esses jogos.
É, caro por causa de impostos. Isso já é culpa do nosso país, do nosso
governo.
Tá
mais barato do que tu comprar no Mercado Livre esses jogos de PS3 e PS4 e Xbox One do que no mercado. Entendeu?
Aham. Uhum. Mas é porque o que é chato é justamente isso, saca? Se eu quiser comprar um jogo de PS4 e Xbox One, às vezes eu consigo comprar jogo de R$50, enquanto de Wii U não dá. Você não passa de 150, não acha por menos de 150, 200.
Mas é isso que eu tô falando.
É.
Quer resolver o problema? Compra digital, pronto.
Mas aí que tá, e se esses jogos da Nintendo tivessem pra PS4, ia ser assim?
Como assim?
Os jogos ainda ia ser o mesmo preço? Eu duvido, até porque ela não ia conseguir vender jogo nenhum se fosse o mesmo preço que os outros jogos.
Se o jogo da Nintendo fosse pra PS4... A gente ia ter loja digital pra comprar. O Wii U? O Wii U não tem loja digital pra gente comprar.
Ia ter o jogo da Nintendo na Plus, você ia poder ganhar de vez em quando um joguinho mais fraquinho pra poder você jogar de graça.
É, não, mas o ponto...
Não, isso que tá ainda, tem como você comprar digital, isso aí já...
Assim, se a Nintendo se arrumasse, né, se ela melhorasse os seus serviços e ela conseguisse poder colocar o videogame na mão de mais pessoas e poder popularizar mais as coisas que ela faz hoje em dia, eu acho que isso ia ser já ia ajudar muito, saca?
É
isso, Fred?
Acho que não.
Você acha que não?
Acho que não. Eu acho que a Nintendo tem que tomar na cara e fazer as coisas direito, só isso.
Tem sim.
Só
tá
isso.
Tá foda.
Tá, só pra...
Nintendo não é mais aquela que você fala, nossa, tô jogando um jogo da Nintendo. É, isso é uma...
Hoje você fala, nossa, tô jogando um jogo da Sony, né? Um jogo da...
Isso é uma referência, um vídeo tosco, é. Ninguém vai entender, ninguém vai pegar essa referência.
Vai, eles vão imaginar, tipo assim, eles não vão saber de onde, mas vão falar, eles devem estar falando da galera do YouTube do Brasil. É. E eles vão estar certos. Vitor.
Ah.
E só pra eu saber, finalizar aqui com a opinião de vocês, você acha que ia ser legal se a Nintendo saísse do ramo de consoles e fizesse só aplicativos, tanto pra videogame quanto pra celular?
Eu acho que teria suas vantagens. Eu não acho que seria 100% perfeito, mas eu acho que teria suas vantagens. Eu realmente acredito que a Nintendo seja sendo uma propriedade mais do que uma empresa própria com suas próprias coisas, seria bom na parte de software. Seria bom na parte de software, mas
muito mais.
Na parte de hardware a gente... acabaria tendo alguns problemas. Tipo, a gente não teria a revolução do Wii U, a revolução dos portáteis. Portátil é uma coisa que ninguém faz, que nem a Nintendo. Mas assim, sendo uma empresa que só produz os jogos, ela poderia focar nesses jogos. E tipo, os jogos deles têm uma qualidade. Se eles focassem só em jogos, eles manteriam essa qualidade.
E não ia ter essas gimmicks.
E eles não iam precisar ficar focando em gimmick de gameplay, controle de tela e sei lá o quê. Só faz um jogo de qualidade, um jogo, um Mario fodão lá, ou sei lá o quê.
Tá, mas o que você gostaria? Você gostaria que a Nintendo saísse do ramo dos consoles? Ou você opinião pessoal, você?
Eu gostaria que a Nintendo tomasse vergonha na cara, fizesse o jogo direito, porque, porra, o Wii U, tá sem jogo. E eu tenho que esperar pra Zelda? Mas Zelda não vai lançar só pra Wii U, não. Vai lançar pra NX. O Wii U já tá bosta. Já não serve mais. Já tá obsoleto. E aí eu vou jogar esse console no lixo? Mentira, não vou, porque eu gosto dele. Mas, porra. Ele só precisa tomar vergonha na cara, porque... não só o Wii U. O 3DS também tá sem jogo. Quando vier o NX, que esse NX venha com 1 bilhão de jogos. Porque eu quero... Tô me coçando pra jogar seus jogos, Nintendo. E tem que ser jogo bom, jogo de qualidade. Para dessas porras sem inspiração, sem ambição, sem criatividade. Que vocês estão lançando um monte de jogo assim, eu tô com raiva, eu tô puto. Tô puto! Ok.
É isso aí, eu gosto dessa opinião. Fred, vai lá, Fred!
Você que eu vou falar um negócio bem legal aqui. Eu não queria que a Nintendo... Eu acho que a Nintendo tem que continuar fazendo console mesmo.
Uhum.
Sabe por quê? Porque tu não joga Mario 64 em outro lugar, não, meu filho. A não ser no 64.
Uhum.
Tu não joga Smash Bros. Melee a não ser no GameCube. Você não joga Smash Bros. A não ser com controle de GameCube, meu filho.
Aham.
Uhum. Há controvérsias, mas tipo... fato é que o controle de GameCube, pelo menos o Smash Bros. Melee, velho, é o melhor controle que existe do mundo. E pros jogos de GameCube de modo geral, o Wind Waker, com aquele botão de contexto... Os próprios jogos de Wii, eu vou ser bem sincero, tipo, o Wii ele veio com a gimmick do controle de movimento? Veio. É uma coisa que, na sua maioria, dos seus jogos é mal utilizada? É. Só que, velho, quando é usado com cautela, com cuidado, a gente tem uma experiência excelente. É uma dessas experiências que são excelentes é no próprio Mario Galaxy. Só a experiência de você ficar coletando aqueles Star Coins, aqueles Star... Como é que é?
Star Beats,
aqueles Star Beats apontando o ponteiro do emote pra tela. Cara, aquilo é legal pra caramba. Tipo, é uma distração a mais, faz toda a diferença. Se o Mario Galaxy não tivesse, o jogo não ia ser pior, não ia mudar, mas aquilo era muito legal. E não é tipo, só uma gimmick.
Só falar, não existiria Mario Galaxy se não fosse o Wii, né?
Se não fosse o Wii, exatamente. Ele pode ser jogado de outra forma. Mas assim, pelo fato do emote não ter um segundo analógico, né? De você não controlar a câmera por causa disso. Eles tiveram a preocupação de fazer a câmera no Mario Galaxy funcionar da melhor forma possível. E funciona. Então, assim, de repente, se fosse um jogo para um console em que o controle é tradicional, você tem dois analógicos, a câmera ela, você controlaria no segundo analógico e talvez ela não fosse tão excelente quanto é, porque você tem toda aquela mecânica dos planetas esféricos, né? Então a câmera ela tem que ser inteligente e talvez eles não pensassem da mesma forma como eles pensaram no Wii. Então, onde eu quero chegar com isso? A Nintendo, eu vou ser bem sincero, eu compro os consoles dela para jogar os jogos dela. Seria excelente se eu tivesse jogos de outras empresas, e eu tenho certeza que se tivesse um apoio maior das thirds, o cenário seria outro. Mas mesmo não tendo, eu compro para jogar os jogos dela. E quando ela faz um console próprio, que é dela, e ela faz um jogo dela para esse console, cara, é o melhor produto possível. Tipo, não ficaria melhor em nenhum outro lugar, em nenhuma circunstância. Tipo, é aquele produto pra aquele console, naquele controle, daquela. É uma experiência, entendeu? É um círculo que se fecha. Então eu acho concordo. Isso muito legal. Eu acho essa experiência muito
tudo,
boa.
A Nintendo,
concordo,
ela pensa
concordo nessa
em,
parte.
A Nintendo pensa em tudo, né? Tipo assim, ela meio que monta o estágio pra você jogar daquele jeito. Ela imagina a televisão que você vai jogar, qual controle que você jogar, o ambiente que você vai jogar, e ela quer que você tenha aquilo daquele jeito. Se você alterar qualquer um desses fatores, você não vai ter a experiência que os desenvolvedores queriam que você tivesse, né?
Não, e não é, nem é muito difícil de ter, né? Tipo, você já tem uma televisão em casa, você compra o console e o jogo dela, cara, você vai ter a melhor experiência pra aquele jogo. Se ela, por exemplo, fosse uma third party que desenvolvesse pra PC e os dois consoles aí, Xbox One e PS4, por exemplo, não sei se seria tão interessante assim, entendeu? Com certeza ela ia fazer jogos excelentes, eu não duvido da capacidade dela nesse quesito, mas eu acho que iria mudar um pouco essa questão aí mudar um pouco a experiência, entendeu? Eu acho que essa experiência da Nintendo é muito boa. Não é à toa que depois de tantos anos ainda é válido hoje em dia você ligar um 64 na TV e jogar, entendeu? Com controle de 64 bonitinho. Ainda é válido você ligar um GameCube, botar um Smash Bros. Melee, entendeu? Ainda é válido você ligar o seu Wii pra jogar os jogos que tem lá, o Wii Sports, qualquer outra coisa. Porque é uma experiência válida pra caramba.
É. Eu vou falar uma frase aqui que na discussão, vocês já até sabem qual é essa frase, mas na discussão que eu tava tendo com um rapaz, ele disse essa frase aqui que eu acho que nós três discordamos justamente porque a gente acabou de falar. Mas ele disse: tem que jogar é o jogo, não importa onde, o certo é conhecer o jogo, não ignorar ele só por alguns fatores, como a plataforma.
Pois é, a gente já justificamos isso aí, já falamos.
Então,
já tá falado já.
É só o contra-argumento que talvez algumas pessoas tenham, e a gente meio que tá explicando que justamente não. Porque a plataforma e a maneira que você joga o jogo é muito importante pra sua experiência, saca? Você pode estar estragando a experiência de um jogo maravilhoso usando uma gimmick, uma plataforma que não foi pensada pra isso, saca?
Deus, o menino, quando eu tava no meu ensino médio, jogava Smash Bros. No emulador com controle de Play 1, num emulador que não tinha reconhecimento de pressão no analógico, era ridículo. E o pessoal jogava mesmo assim, eu, caraca, velho, isso aí é tipo. E eles estavam nem aí e eu achava pai, só isso.
Para! Tudo Para bem. Com isso.
Só isso.
Leitura de comentários!
Leitura dos comentários! Tem um comentário no Twitter, usando a hashtag SazenPodcast, que eu falei pra usar. Muito bom, muito bom! Parabéns! Que é o Felipe Florencio, @ Felipe _ Gurgel. E ele perguntou: se vocês tivessem que participar de um reality show, qual escolheriam? A Fazenda, Acorrentados ou Largados e Pelados?
Com certeza Largados e Pelados.
Largados e
Pelados. Velho, é muito bom aquilo ali, velho. Eu não sei se ia durar nem um dia.
Mas você acha que você iria bem em Largados e Pelados?
Não sei. Depende da circunstância, porque tem uma galera que sofre ali, viu?
Sim.
Mas é o mais legal.
Eu lembro de um episódio que um cara, ele era tipo da... Um soldado fodão americano lá, eu não lembro exatamente qual era o que ele fazia, se ele era da marinha ou do exército ou sei lá o quê, mas ele era fodão lá, ele era treinado na arte de sobreviver. No primeiro dia, bateu muito sol nele, ele se queimou, o resto do programa inteiro ele tá deitado, morrendo, queimado, vermelho.
Eu vi um programa que era uma mulher que tinha botado um silicone há pouco tempo atrás e foi pro Largados e Pelados, o silicone estourou, velho.
Ai, caralho!
Meu irmão, e ela tava com a dupla, que era um carinha lá, japonês, ele era asiático, não sei se exatamente era japonês não. E o bicho se ferrou o programa todo, ele tentou, cara, o bicho tentou sozinho, mas não conseguiu não. Aí ele tava tentando pescar, essa mulher, ela era mó cabulosa, era do exército também, mas aí estourou, ela teve que sair fora. E aí ficou o asiático lá sozinho. Aí ele, o programa todinho foi ele tentando fazer um arpão pra poder pescar. E ele não conseguia, aí o programa termina com ele conseguindo pegar um peixe.
Uau.
Ah, cara, muito bom. E vocês,
É muito bizarro. É muito bizarro isso, eu vou falar agora, mas eu tenho uma loucura, digamos assim.
Eita,
mas
que louco.
Uau, louco.
Uma coisa que eu sempre imagino que eu estou num Big Brother, saca? Tipo.
Caraca, tu disse, tu tá ligado que você é. Pode ser um transtorno psicológico grave, velho. Paranoia.
Não é que eu estou no Big Brother, mas eu sinto que. Como
o
que eu faria se eu estivesse no Big Brother, saca?
Poxa,
eu acho que
tá sendo observado o tempo todo.
Não é assim, é assim, ó. Eu imagino assim, tipo, poxa, eu acho que se eu estivesse no Big Brother eu ia fazer tal coisa, e o povo ia ver e as pessoas ia ser legal. É mais ou menos. É randômico,
Então você iria pra Fazenda?
Não, pro Big Brother, eu acho.
Porque a Fazenda é Big Brother, só que com subcelebridades da Record.
Você tá falando que eu sou uma subcelebridade da Record?
Não, eu tô falando que a Fazenda é o mais perto de Big Brother que tem das três opções.
Uhum.
Acorrentados
não,
é uma...
Brother, não?
Hã?
Tem Big Brother não?
Não. É a Fazenda, Acorrentados ou Largados e Pelados.
Subcelebridades da Record é melhor.
É, você tem que...
A descrição do evento, né?
Tipo, você tem que Big ficar Brother, lá gente. Junto com o Theo Becker lá e o Alexandre Frota e sei lá o quê.
Nossa. Tu gosta de Big Brother dela?
Não, eu gosto não.
Que tu iria?
Mas eu acho
que. Não, e aí que é bizarro? Eu acho.
Programa tosco.
Não, então, mas.
Eu acho que Big Brother precisa de uma pessoa que não se importe.
Exatamente, Vitor.
Tipo, tá lá a pessoa.
É esse o caso.
Pô, não, porque ele prometeu que ele não ia votar em mim e eu.
Mas
votou em mim mesmo assim. E aí você tá lá no.
Mesmo lutando no Big Brother, ele fica pensando o que ele estaria fazendo
se não, tivesse... então, ó, eu vou te dizer porque. O que é o seguinte. Quando eu penso na televisão, eu imagino um monte de gente que é muito diferente de mim, saca? E, tipo assim, não é igual eu em nenhum sentido.
Falou diferentão.
Não, é. Não, mas. Diferente da televisão. Fora da televisão tem muitas pessoas que são parecidas, entendeu? Então, eu sempre imaginei como seria legal se tivesse alguém na televisão que fosse igual a eu, entendeu? E em muitos desses casos, o Big Brother seria uma maneira fácil de alguém entrar e essa pessoa também poderia ser eu, saca? Tanto que, olha só, um exemplo meu randômico. Tinha aquele programa do SBT que ficava um computador falando com a pessoa e elas ficavam num quartinho. Vocês lembram disso?
Caraca, sei não.
Pera.
Quer dizer que se tivesse um cara igual a você no Big Brother, você ia assistir.
Ficava tipo assim, era confinado, sei lá qual era o nome do programa, mas era um programa que ficava um monte de gente dentro de uns quartinhos presos e tinha um computador que era uma garota que falava com eles. E aí de vez em quando eles tinham que sair pra fazer umas provas. Enfim, tinha esse programa no SBT, é sério. Tanto que aquele cara da banda Malta, tinha um cara que tinha banda de rock e que ele participava desse programa, ele era um dos confinados.
Diz assim, pra mim... O que eu já sei! Ok, desculpa, vai, continua.
Eu não sei se é Malta, mas é de alguma banda. De alguma banda que ficou famosinha até depois que ele participou desse programa. E acontece que esse cara, ele era o cara que tinha banda de rock, ele era roqueirinho e sei lá. Então eu meio que me identificava um pouco com esse personagem. Então eu assisti esse programa pra poder ver esse cara, entendeu? Pra poder torcer por ele. Porque foi assim, um dos poucos momentos que na televisão, em algum programa, tinha alguém que eu sentia empatia, entendeu?
Aham. Uhum.
Então, eu sempre imaginei se uma época tivesse alguém no Big Brother que tivesse essas loucuras igual a gente tem, entendeu?
Eu não gostaria de ir pra um desses, mas se eu fosse, eu ia aproveitar ao máximo meu tempo lá. Porque eu sei que eu duraria pouco tempo, porque eu não ia jogar o jogo, eu ia ficar só no canto rindo das pessoas que estão jogando o jogo como se fosse a coisa mais séria da vida deles. É claro que você ganha R$1 milhão lá se você ganha, a parada, mas tipo, o povo fica tão, vamos fazer intrigas e joguinhos e sei lá o que, e vamos votar no fulano e sei lá o que. Eu ia ficar no canto, de braços cruzados, falando, cara, cala a boca. Bora, tem um sofá aqui que é o sofá mais confortável do Brasil, senta nele e dorme. Bora pra lá na piscina aí, bora tomar um sol, sei lá.
Então,
os videogames? Cadê os videogames? Traz os videogames aí, bora jogar. Coisa assim.
Exatamente esse o caso, eu fico imaginando assim, poxa, ia ser legal se tivesse o Vitor lá, entendeu? E às vezes eu me pego em alguns momentos aleatórios da minha vida tendo esse pensamento. Então, assim.
Pois é.
Faz sentido? Então, não faz, mas eu faço.
Então eu iria pra fazenda, só pra ficar deitado, dormindo, enquanto as pessoas ficam lá, intrigas. Porque o fulano ficou bêbado e beijou a menina e aí ela tá apaixonada pelo outro cara e sei lá o que, tomar no cu. Vai dormir, gente. Eu ficaria dormindo o dia inteiro.
Solitários. Era o nome do programa do SBT que esse cara participava.
Ok. Obrigado aí pro Felipe. Pra quem não sabe, o Felipe é meu irmão. Ele tá ajudando aí na campanha.
O Fred que escreveu. O próprio Vitor que escreveu, né? Ele falou, não, presta aqui a tua conta, Felipe.
Não. Ele que escreveu. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. Valeu, e mandem mais coisas assim, eu gosto, como eu já disse no coisa passada. Fred, tem alguma coisa pra dizer?
Eu?
É.
Eu não.
Então é nóis, né?
Então é isso. Não tem nenhum comentário no Covil.
Então morreu, acabou.
É.
Vai lá, Fred! Faça os nossos encerramentos bonitos, que o Fred é um rapaz garboso que manda bem.
Tchau, gente.
Moscou. Mosca, babadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
Cidade seja compartilhada.
Eu não tenho problema nenhum.
Oxe, Maus, sim, mas tô falando aqui, tu tá meia hora falando aí.
Deixa eu falar! Não, eu só acho que...
Falando. Não, eu tô falando, tá, falei nada. Caramba.